pode alguém viver satisfeito sem saber coisas tão simples da vida como quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui nesta vida de matéria? O que é a matéria? Como ela surgiu? O que era antes de ser matéria? O que eu e todos éramos antes de sermos o que somos? E o antes de tudo ser o que é? O que era? Por que pensamos? Por que imaginamos? O que é o pensamento? O que é a imaginação? Por que sofremos? Por que morremos? Enfim, qual o objetivo da vida? E a natureza? Por que existe o dia e por que existe a noite? Por que existe o frio e o calor? Por que existe o homem? Por que existe a mulher? Por que existe o positivo e o negativo? A falta de respostas definidas e definitivas para essas perguntas e outras mais tem deixado o ser humano num beco sem saída, não encontrando mais sentido na vida. E por isso estamos aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, para responder e explicar tudo isso com base e com lógica, com provas e comprovações. Está no ar o seu programa Encontro Racional.
Apresentação: Magia Luiza. Na sonoplastia, Salomão Souza e Manuel Joaquim.
Alegria, alegria, ouvintes da Rádio Líder FM do Recanto das Emas. É com muita satisfação que pedimos licença para entrar em seus lares ou onde estiverem, desejando a todos uma tarde de muita paz e saúde. Que saúde e paz, não há dinheiro que pague. E nossos relógios marcam exatamente o Encontro Racional. E vamos dar início ao programa, que nos indica o caminho dos acertos, da paz, do amor, da fraternidade, o seu programa Encontro Racional. Salve o mundo racional, salve os três poderes da natureza e salve 30 de dezembro. Hoje é um dia de muita festa e estamos encaminhando, mandando para todos os nossos queridos ouvintes mais um abraço muito especial, com muito carinho, nesse dia de grande festa e uma festa tão linda, tão maravilhosa, que está aqui conosco, estão aqui conosco os pioneiros da cultura racional, da divulgação da cultura racional em Minas Gerais e no Brasil. José Severino
e João Evangelista Saraiva estão aqui conosco, né? Além de estar compartilhando desta grande festa, a Ironildes aqui de Brasília, a Dirce, esposa de Severino, o nosso, que o meu querido filhote Salomão, que está na sonoplastia. Minha gente, agora eu vou passar a palavra para o José Severino e para o Saraiva, porque ninguém melhor do que essas duas pessoas queridíssimas, que eu amo de paixão, para falar sobre essa festa maravilhosa, 30 de dezembro, que é uma festa universal, não é mesmo, Severino?
É claro, Nádia. O prazer e a gratidão é nossa. E eu também aproveito esse momento especial para agradecer essa pessoa fantástica, maravilhosa, que é você. Isso lá fora parece jogar confete, né? Mas não é isso, não. É uma coisa, é uma amizade de 30 anos. É uma coisa que vem se arrastando há muito tempo e de conhecimentos reais de um para o outro.
É, porque você, Severino, você e Dirce é que foram os meus padrinhos, é que me ajudaram a dar os primeiros passos da cultura regional e eu não posso esquecer isso jamais. Você, Dirce e Saraiva. Então, vocês estão comigo no coração, onde quer que eu vá, de noite, noite e dia.
Muito obrigado, você também está com a gente. E eu gostaria de agradecer também o nosso, que eu ainda não conheço, mas pelo que você fala, é uma pessoa sensacional, o nosso querido dono da...
o Senhor Divino, senhor uma pessoa Divino. Magnífica.
Muito obrigado, Senhor Divino, e que o ano de 2011 seja para o Senhor tão maravilhoso como tem sido os demais, porque isso só acontece com pessoas fantásticas. Gente realmente de qualidade.
É verdade.
Uma boa tarde também para todos os nossos ouvintes da Rádio Líder Recanto. Uma boa tarde para os estudantes da cultura racional de todos os quadrantes do nosso planeta. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil Racional. Eu gostaria de pedir permissão aos nossos ouvintes para mandar um abraço especial para as nossas irmãs e famílias, e suas famílias, Átina, Albaneia, Argélia, Divina, que tão bem cuida e dirige o nosso Retiro Racional. E um abraço de saudade para todos os estudantes da cultura racional que estão passando o final de ano lá no Retiro Racional.
É lá onde a nossa gráfica.
É onde estão, naquele pedacinho do mundo racional na Terra. Eu também gostaria de estar aí, mas, como dizia o nosso mestre, longe das vistas e unidos no raciocínio.
É verdade.
Eu gostaria então de ouvir uma música em homenagem ao nosso grande mestre, a nossa primeira música da sequência do nosso programa.
Divino e querido, hoje seus filhos estão agradecidos por seu valor, por seu poder, o mundo inteiro irá saber do seu valor, do seu poder,
o mundo inteiro irá saber. Oh, salve, salve, salve um grande missionário que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil pelo racional chuveiro. Salve o grande missionário que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil pelo racional superior. No além, uma luz anunciou, está na terra o Salvador, o sofrimento chegando ao fim. Por isso o povo canta assim, o sofrimento chegando ao fim. Por isso o povo canta assim. Oh, salve, salve, salve um grande missionário que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil pelo racional superior. Salve o grande missionário que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil pelo racional superior.
Você está ouvindo o programa Encontro Racional, um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Estes livros podem ser adquiridos pela internet, pelos sites www.universoemdesencanto.com.br ou www.culturaracional.com.br. Maiores informações sobre os livros Universo em Desencanto, na Biblioteca Racional, no Plano Piloto, no Conjunto Baracate 306. Conjunto Baracate, sala 306, telefone 61-3323-7684. Repetindo, 3323-7684. Os livros ainda estão à disposição dos ouvintes na Biblioteca Pública da Asa Sul, na 507.
Salve! Um cumprimento dos extraterrenos. Um cumprimento racional. Salve! Porque quem conhece cultura racional, está salvo.
Salve 30 de dezembro de 2010. Como fazemos todos os finais de anos, estamos dedicando o programa de hoje em comemoração aos 107 anos daquele que, sem nenhum exagero, foi o homem mais corajoso do mundo. E eu não estou falando de nenhum herói da matéria. Estou falando de Manuel Jacinto Coelho. O porta-voz do mundo racional, o porta-voz do racional superior, que transmitiu para os terrestres a maior obra do mundo, Universo em Desencanto. A fonte da energia racional, para salvar a humanidade que, sem saber, se transformaria da classe de animal racional para a classe do animal irracional, a partir de 1935. Mas para a energia racional chegar até a Terra, em forma de energia, de forma de mensagens, alguém do mundo racional tinha que nascer aqui, se atirar dentro desse buraco, que é esse mundo de matéria, que é esse mundo de mortais. Manuel Jacinto Coelho foi o único que teve essa coragem de sair da eternidade, deixar lá a pureza para vir aqui, nesse mundo de matéria, sabendo, consciente, que iria encontrar a dor e a morte, e que isso seria o mínimo. Pois em um mundo de histórias e lendas e mentiras, ele teria que contar a verdade das verdades para o mundo. E a verdade dói. Fere aqueles que já acostumaram com as aparências e as mentiras. Em 30 de dezembro de 1903, no instante que nascia Manuel Jacinto Coelho, ele surpreendeu os moradores da rua Barão de Guatemi, no Matoso, no Rio de Janeiro, pois todos viram cair uma estrela na casa em que ele nascia. Quando o menino surpreendeu seus pais com a sua inteligência, foi para a escola e surpreendeu os seus professores com a sua sabedoria, acabou parando os seus estudos muito cedo, pois professores, diretores das escolas em que frequentava, já dizia: nós não temos mais nada para ensinar o menino Manuel, ele já nasceu sábio. E mais tarde surpreendeu o mundo com a grandeza da verdade das verdades incontestáveis na obra Universo e Desencanto da Cultura Racional. Apesar de sua grande missão, ele disfarçou. Numa vida comum, até o dia 4 de outubro de 1965. Na juventude, foi violonista, parceiro de grandes nomes como Jacó do Bandolim, Lupércio Miranda e outros tantos. Foi alto funcionário do governo e amigo pessoal de Getúlio Vargas. E ao longo dos seus 87 anos, ele foi cercado por artistas, políticos, cientistas e intelectuais que se extasiaram com seus ensinamentos. Manuel Jacinto Coelho, por ser enviado do Racional Superior, iluminado pelo mundo racional, respondeu na cultura racional todas as perguntas feitas pela civilização e não precisou de nenhuma formação do segundo milênio para escrever a obra Universo em Desencanto, que expõe a cultura do terceiro milênio, a cultura racional. Desde o início da raça humana, os mais inteligentes já diziam: quem provar e comprovar quem sou, de onde vim e para onde vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro sábio, é o verdadeiro salvador. Na busca dessas provas, já floresceram as mais curiosas lendas, as mais curiosos nomes de deuses, as mais curiosas religiões, tentando explicar e provar a origem do universo e da vida. e até hoje ninguém provou.
Que depois veio a ciência, desacreditando tudo o que existia. Começando por Platão, passando por Aristóteles, Tales de Mileto, e veio surgindo sempre novas inteligências. E num progresso constante, os cientistas vieram formulando teses, pesquisas, e até hoje ninguém chegou a uma conclusão definitiva. E para a civilização, a pergunta continua: quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Manuel Jacinto Coelho definiu o universo e sua criação e a origem da vida, animal, racional e irracional, vegetal e mineral, na obra Universo em Desencanto, de uma forma tão simples que os analfabetos aprendem a ler nesses livros. E entende com facilidade o que leu. E os semi-analfabetos entende com clareza. E quantos renomados cientistas e intelectuais que eu conheço, que são estudantes, divulgadores dessa cultura, e que afirma para seus colegas de ciência que todos os enigmas do universo e da vida já estão equacionados na cultura racional. Portanto, a sua obra provou que ele era o verdadeiro sábio. A sabedoria fala com lógica e prova, e a lógica define. Porque ninguém consegue contestar o que é lógico. Manuel Jacinto Coelho viveu para salvar a humanidade, porque esse era o seu único objetivo. Viveu com simplicidades para despertar o assédio, para não despertar o assédio das multidões. O verdadeiro sábio não tem essas vaidades. Não precisa angariar a benevolência dos homens, nem tampouco discutir com as igrejas. Nada disso era importante para ele. Desta vez, a vontade de Deus impele a humanidade, como que chicoteada pelo sofrimento. Porque os que não querem hoje, porque parece que estão certos, estão tranquilos, não lhes faltam nada, espere só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, que logo irão procurar em desespero os ensinamentos, os seus ensinamentos. Porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E o chicote da natureza faz qualquer um mudar de opinião. Todos têm o direito de acreditar, de ter sua fé, de desprezar e até falar mal da obra Universo em Desencanto. Mas quando a desilusão chegar e você não tiver mais nada, mais coisa nenhuma, nenhuma esperança a mais, pode procurar a cultura racional, que a energia racional acalma o seu sofrimento, o seu desespero imediatamente, resolverá seus problemas, sejam eles quais forem. Eu já experimentei esse amargor. Eu já tenho essa certeza. Mas você que ainda não conhece cultura racional, que ainda não sabe a sua importância, que ainda tem dúvidas, o tempo te confirmará. Mas você não precisa esperar ser chicoteado pela natureza, pelo sofrimento, para encontrar com o racional superior, para receber as suas, seus ensinamentos que trazem todas as soluções para você e para os que estão sob o seu teto. A cultura racional já está na Terra, pronta, ao alcance de todos. Mas ninguém está obrigado. Mas demorar a conhecê-la é adiar o fim dos seus problemas. Então você que está me ouvindo, não fique aí conjecturando na ignorância. Não espere por ninguém, nem escuta a avaliação de ninguém. Dê um presente para si mesmo. Compre o primeiro volume da obra Universo em Desencanto e comece a ler entre o ano 2011 com uma nova vida. Comece o ano desenvolvendo o seu raciocínio. Portanto, salve 30 de dezembro de 2010. Salve Manuel Jacinto Coelho.
Não vou poder, não adianta nem pensar. Pra que brigar com seu irmão? Pra que brigar? Se o mineiro está passando o princípio do fim, está no ar. Pra que chorar? Pra que sofrer? Pra que penar? Não vou poder, não adianta nem pensar. Pra que brigar? É a formosura da candura, essência pura que vem vinda do céu, pra lapidar a flor e ficar amor, é preciso acabar com a dor.
Convidamos aos nossos ouvintes a conhecer outros programas de cultura racional. www.webradio.universoemdesencanto.com.br, diariamente, 24 horas. É o nosso programa oficial. www.programaavozracional.com.br, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. É o nosso programa de cultura racional de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. www.boanoitebrasilracional.com.br, aos domingos, de 19 às 21 horas, nosso programa de cultura racional em João Molevade, Minas Gerais.
Doutor Sinuca é de paz, amor e fraternidade universal. O conhecimento de união universal. Um conhecimento em favor de todos e em favor de tudo. Não é contra ninguém.
Onde está a consciência do povo?
Aí, minha gente, que beleza, que festa linda, né? Ah, parabéns, Severino. No, abrilhantou esse programa aqui com essas palavras sábias e esses comentários elucidativos para os nossos ouvintes que ainda não conhecem cultura racional. E nós ouvimos essa música lindíssima, vocês viram que beleza, gente? O nome dela é Milênio. E vocês não sabem quem é o autor dessa música? Não sabem, né? É João Evangelista Saraiva, que está aqui do meu lado, nosso querido Saraiva, e os irmãos dele também, Plínio e Mauro. Saraiva, contem para nós como é que foi que vocês tiveram essa inspiração tão linda para fazer essa música que parece que é sucesso lá em Belo Horizonte, na rádio em Confidência, não sei. Como é que é?
Ela toca muito na rádio Itatiaia, né? Boa tarde, meus prezados ouvintes da Rádio Líder FM, os meus companheiros aqui, o Salomão, o Severino, a Naja, a Dirce e a Iranildes. Ô Naja, nós fazemos músicas, é assim, nós não preparamos para fazer uma música. Você sabe que música a gente não faz música.
É verdade.
Principalmente, nem música de fora se faz, quanto mais racional.
É.
A gente faz a música e assim, aquilo, nós não fazemos nada.
É, nós não fazemos nada.
Ela vem na gente, ela que vem na gente.
É isso mesmo.
Isso aí, as músicas são o seguinte, elas andam na onda aí de cima e você vai captando aquilo que pertence a você.
É verdade.
Ou pertence àquilo. Então nós não temos meios de definir como se faz música. É. Porque quando eu era jovem que fazia música, assim, eu ia para um bar, um lugar assim mais escrever alguma coisa. Hoje eu não preciso de bar, não preciso de parte nenhuma. E eu não forço também. Às vezes eu estou deitado, estou descansando. E veio aquilo na minha cabeça.
Naturalmente.
Veio na minha cabeça, veio na cabeça do Mauro, do Plínio. Nós fazemos música assim. A gente faz música assim. Então, não tem muita coisa que explicar sobre milênio.
Mas o milênio ficou durante muito tempo, você estava conversando comigo, aqui, né? Lá em Belo Horizonte, eu acho que um ano inteiro.
Nós ficamos muito tempo esperando fazer essa gravação, esse CD, e o assinantão lá da Itatiaia nos elogiou muito, dizendo que foi um dos melhores CDs que Minas Gerais já produziu de samba. E volta e meia, a Itatiaia sempre, a Inconfidência também, o Tuti Maravilha, toca também nossas músicas.
Que beleza.
E nós temos, a gente vai ter lutando, né, devagarzinho, né?
E é uma belíssima de uma divulgação através da música, né,
Sarai? A melhor divulgação que pode ser.
Porque música, quem é que não gosta de música? É. Principalmente uma boa música.
Todo mundo gosta.
Agora, quando tem uma bela mensagem, verdadeira, melhor ainda, né?
E melhor ainda que o nosso pai, o senhor Manuel Jacinto Coelho, adorava música, né?
Adorava música.
E era músico, né?
E grande músico.
Daqueles grandes, né? Me parece que ele foi o primeiro sete cordas do Brasil.
Foi.
Então, por aí a gente já vê que ele entendia da coisa.
Hors concours.
Então, Aliás, ele era o concurso
em tudo. Em tudo. Para quem conheceu, né? Como nós conhecemos, tivemos esse privilégio de conhecer pessoalmente.
Ele era o concurso em tudo. Porque não tem nada que possa falar contrário. Né?
É verdade.
Aliás, ele era a favor de tudo e de todos.
É, né? Não era contra ninguém, era amado por todos, né? De todas as classes, de todos os níveis, de todas as crenças, né?
É. Até os políticos, por pior que fossem,
gostavam dele.
Se apoiavam nele.
É,
né? Se apoiavam nele. E depois, quando ele transformou, foi aquela demandada. Né?
É verdade.
É isso. Então, mas é assim mesmo, a gente tem que levar na vida como a vida nos dá, né?
É verdade.
É isso.
De acordo, sempre caminhando naturalmente. Né? De acordo com o que ela determina a natureza, porque a gente não vale nada. E ela é que sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, porque é plantando que se colhe. Então, é como eu sempre falo aqui, sabe, Saraiva Severino, eu sempre falo aqui com os nossos ouvintes aqui, que não existe milagre. E a pessoa, se ela quer colher alguma coisa, não tem outra forma a não ser plantar. Agora, se não plantar bem,
é claro,
não vai poder colher, né? Se você plantar,
o que planta, né?
Pois é.
É o fruto daquilo que planta.
É o troco
daquilo que plantas é o fruto do que plantou.
É isso aí. É isso mesmo. E a gente aprendeu isso muito bem com o nosso pai Manuel da
Silveira. Eu não pude sobre o pai, eu não posso falar, escrever nada, porque, graças a Deus, ele me iluminou, me ajudou demais, porque eu tive um convívio muito intenso com ele. Foram só 18 anos.
Nossa, conta um pouco desse convívio, então, para nós, algumas passagens.
Não tem muita coisa assim, de tanta importância assim, de importância para a gente daquela época, né, gente? Não guardo muita coisa dele, mas tem muita coisa, claro. Né?
E aquela do avião que você me contou? Assim, aquilo...
Aquela do avião foi aqui,
fantástico.
Foi aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília aconteceu um fato de certo da época, que foi inédito, que nunca aconteceu isso. Ele saiu da do Sarney, visitou o Sarney, e pediu o Sarney para colocar o real. Fazer o plano real, não é plano real, ele falou assim, muda o nome dessa moeda aqui, essa moeda de negócio de cruzeiro e cruzado e coisa, isso não vai dar certo.
Foi mesmo.
Então,
falou
depois
isso
que
mesmo.
Ele saiu, que ele foi, que ele tomou o avião, ele foi, depois eu fui levá-lo ao aeroporto.
Ah.
Acontece que, naturalmente, eu entrei no ônibus com ele, porque eu estava com a maleta dele, entrei no ônibus com ele, o ônibus que levava lá dentro do aeroporto, levava até o avião. E aquilo, naturalmente, eu subi a escada, subi atrás. Entrei dentro do avião e estou lá.
E sem passagem.
Sem passagem, sem nada. Aí então divulguei as aerobolsas, as bolsas lá do que trabalhava no avião. Falava, quem é esse homem? Eu fui falar para ela quem era ele, né? E nesse inteirinho eu fui levar café para ele. Eles já sentados, o povo todo sentado. E, de repente, eles começaram a fechar a porta.
Meu Deus.
Eu falei, gente, peraí, eu não vou viajar, não. Aí, tinha um aeronauta aqui, que é estudante, inclusive, era do Brasil, hoje ele está ali em Lagoa Santa. Ele falou, aquilo eu nunca tinha visto na vida dele.
Como é que você entrou dentro do avião? O avião já ia decolar.
Eu já estava com a porta baixando.
Você se passar.
Eles falaram, como é que esse moço entrou aqui? Eu falei, eu não sei. Eu entrei, né?
Mas com ele era assim, né? Tudo era diferente,
acontecia,
né?
Acontecia tudo com
tudo
ele.
Tudo diferente.
Acontecia tudo.
Tudo.
E comigo e ele, acontecia as coisas... Tem um fato lá em Belo Horizonte também que o Severino lembra disso.
É.
É, que ele foi para Belo Horizonte e avisou para a caravana, para os coordenadores que ele iria, mas eu não sei por que cargas d'água eu não fui avisado, né? Por eles.
É.
Mas quando aconteceu o seguinte, quando foi No dia que ele ia chegar, a Tereza lá do Retiro me ligou, dizendo, ó, pai, a gente é uma...
Tereza do Kung?
É do Kung. Falou, ó, Saraiva, o pai saiu daqui agora e pediu para você ir para o aeroporto, que está esperando você lá. Eu falei, vai, que isso, velho. Eu não podia avisar ninguém, porque eu não estou sabendo de nada, sem correr. Peguei o carro e fui para o aeroporto. Engraçado. De repente, ele veio lá no túnel. Eu lá no túnel pegando a maleta dele. E veio três lá dentro do túnel. Encontrei com ele no meio do túnel e vi com a maleta. O Rui, o Silvio, ele sabe dessa passagem, essa lá, assim, esse cara.
Na
época
ele já era um coordenador.
Como é que esse cara entrou aí? Ele veio, ele, será que ele viajou com o pai?
Ninguém entendeu nada, né?
Não entendeu nada.
Ai, meu Deus.
Mas eu não sei o que aconteceu quando eu vi ele, assim, entrei, né? E já fui correndo lá para pegar a maleta dele, né? E eles assistiram, eu chegando com ele, né? Do túnel. Então tinha essas passagens muito interessantes, sabe?
É, passagens muito bonitas mesmo.
É muito bacana, né? Inclusive, eu estou lembrando aqui que nós estamos aqui sentados aqui na rádio fazendo
um bate-papo razoável
e que encontra-se aqui quase que a totalidade dos mineiros que participaram com ele naquela entrevista lá na...
Em São Paulo,
na
Realmente.
TV Bandeirantes.
É, na TV Bandeirantes foi.
Na época estava Saraiva e a Ritinha, que é a esposa dele, que infelizmente ela não está aqui. Eu e minha esposa disse que está aqui, e você.
Eu.
Foi fantástico, inclusive nós fomos de carro, foi eu e Saraiva e a Dirce e a Ritinha, fomos no mesmo carro. E o Saraiva subiu primeiro e eu fiquei conversando com umas pessoas lá embaixo, eu ia disso, né? Aí quando veio eu queria entrar, mas não tinha mais lugar, para o auditório estava abarrotado, né?
Bem,
nós ficamos esperando, ficamos por aqui mesmo. A banda estava tocando, mas esperando aqui. Pois de repente chega a Nádia lá, Severino, pai está chamando você, vamos lá. E nós subimos, eu ia disso.
É porque
ficamos
o pai...
sentados no chão lá na frente do auditório, não tinha mais lugar.
É porque o pai sempre fazia questão da presença de Severino e Sarai vem tudo e junto com ele.
Felizmente,
né? E foi por isso que nesse primeiro ano do programa Encontro Racional, que aliás o nome desse programa foi dado pelo Severino, porque lá em Belo Horizonte tinha um programa de rádio de cultura racional de responsabilidade de Severino Saraiva, né, e
Geraldo
Caravana,
Brito,
Geraldo Brito. E o nome do programa dado pelo Severino,
também,
né, foi Encontro Racional. Então quando eu fui fazer esse programa aqui, né, eu sou aquela boa mineira que não esquece, né, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, né. Aí eu falei
assim, o Brasília é a capital de todos nós, né? Acolheu muito bem essa mineira maravilhosa.
Obrigada, acolheu muito bem mesmo. Eu amo Brasília. Então, quando eu fui fazer o programa, né? Eu falei, nossa, programa eu tenho que falar lá com os meus padrinhos da cultura racional, que é o Saraiva e o Severino. Aí telefonei e falei, Severino, que o nome que eu vou dar no programa, eu quero fazer um programa aqui em Brasília. Ele falou assim, Encontro Racional. Encontro
Racional não é. Então, não se divide, é a mesma coisa.
Pois
todo mundo.
Então, como é o primeiro ano do programa e é o primeiro ano em que nós comemoramos o 30 de dezembro, que é a data magna da cultura racional, onde nós rendemos todas as homenagens ao nosso mestre Manuel Jacinto Coelho, né, que trouxe neste dia 30 de dezembro, se não fora o nascimento dele, nós não teríamos a cultura racional aqui na Terra. Então eu falei, eu tenho que chamar o Severino e Saraiva e disse para a gente fazer esse programa juntos, que é o primeiro programa de Encontro Racional em homenagem ao nosso pai Manel.
Eu estou querendo mais ainda. Eu estou querendo o Dia Nacional de Cultura Racional.
Nós vamos fazer aqui
Nessa
em Brasília.
Essa luta eu já venho há muitos anos e por pouco que tinha saído quando houve aquele mensalão. Se não fosse aquele mensalão, bem, não é feito sem causa, né? Alguma coisa deve ter acontecido para não dar. faz o Dia Nacional de Cultura Jovem, porque em todos os estados do Brasil já está oficializado Cultura Nacional.
Em quase todas as cidades,
principalmente as principais cidades já está.
Exatamente.
Já está aí, todo o Brasil. Então, o que esperar mais?
O Dia Nacional. Muito
pois
bem.
Pois todas as cidades já oficializaram através das suas câmaras municipais. Então, é muito natural.
Assembleias, né?
Então, nós temos que lutar por isso agora.
E o projeto já está pronto, né?
O projeto já está pronto há muito tempo, já está arquivado aí. É fácil, é só desarquivá-lo e ele já passou por todas as Talvez vai passar de novo, né? Vai ter que fazer de novo, porque é a nova legislatura, não
é
isso? Então, eu acredito que nós vamos trabalhar nesse sentido.
Nós vamos trabalhar e vamos conseguir. E está aqui o senhor Divino, que o senhor Divino tem ligação com o novo governador agora, que é amigo, né?
Isso é importante.
É muito amigo do senhor Divino. E nós vamos trabalhar junto com eles e pedir a colaboração deles para agilizar. Para que saia logo o Dia Nacional da Cultura Racional. O que facilita muito a nossa divulgação do conhecimento, tão necessário para todos, porque nós estamos numa fase de uma liquidação muito grande, né? E nós estamos precisando de unir. Tudo.
O raciocínio é a união dos povos.
É a união. Então, independente de crença, independente de religião, independente de filosofia,
cultura
mas nós
racional,
precisamos de união.
É isso, a cultura racional é a favor de tudo e de todos, e qualquer ser humano, que frequente qualquer religião, seita, doutrina, ciência ou arte, pode estudar o livro sem problema nenhum.
Todo mundo tem raciocínio, todo mundo tem grande opinião, isso que eu falo com o pessoal aqui, Saraiva, estou adorando a presença de vocês aqui, que vocês estão confirmando tudo que eu sempre falo aqui, que vocês são muito mais antigos que eu, né, na cultura racional, né? Então, quando eu falo assim, eu falo, gente, eu estou falando isso com vocês, mas isso não é da minha cabeça, não. Isso tudo é porque eu estudei no livro, certo? Então, vocês estão confirmando aqui. Todo mundo tem raciocínio. Olha, ateu tem, padre tem, religioso tem, marginal tem, prostituta tem, homem de bem tem, criança tem. Todo mundo tem grande opinião, bandido tem grande opinião. E precisa desenvolver. Agora, a grande novidade para o mundo que a cultura racional trouxe é exatamente essa, que apesar dessas diferenças que tem nos colocado uns contra os outros e nos trazido tanto sofrimento e tanta dor, quando todos desenvolverem o raciocínio, que é a glândula pineal, todos terão um só raciocínio. Chegam ao fim as diferenças e haverá união, e haverá paz e o final do sofrimento. Então, por isso que a gente insiste tanto. Não importa, você tem religião, cada um tem a sua religião que quer. Você tem o seu clube de futebol, cada um torce para o time que quiser. Você tem o seu partido político, cada um tem o que quiser, a sua doutrina, a sua filosofia. Mas raciocínio é um só. E tem que ser desenvolvido. Porque senão, enquanto nós não desenvolvermos o raciocínio, os problemas continuarão. Porque onde todos pensam diferente, não há possibilidade de união, vão continuar os idealismos, cada um querendo defender a sua ideia e impor a sua ideia no outro. E o outro não aceita, que quer impor a dele também, e vai continuar esse sofrimento. Então, o desenvolvimento do raciocínio está na ordem do dia, é a coisa mais necessária e urgente em todo o universo. E por isso, esse dia 30 de dezembro tem que ser mesmo comemorado, e comemorado universalmente, por esse dia 30 ter sido o responsável por trazer junto desse povo aqui da Terra, sofredor há 21 eternidades, enfim, ter a oportunidade de tomar conhecimento de um conhecimento libertador desses grilhões da matéria, dessas fantasias, né, dessas ilusões, né, que têm jogado irmão contra irmão e destruído vidas preciosas, e estão também acabando, essa falta de desenvolvimento racional está acabando com a nossa juventude, que está indo para a marginalidade, que essas crianças, elas estão nascendo já com raciocínio fresquinho, elas estão nascendo com outras necessidades de entendimentos e procedimentos, e que esses entendimentos e procedimentos do segundo milênio, do pensamento, não satisfazem mais essa juventude. E a juventude se sente vazia, se sente sem chão, e aí vai para as drogas. E a culpa é nossa, gente. Nós todos somos culpados e temos trabalhado aqui neste programa e vamos continuar trabalhando na recuperação dos toxicômanos. E o Saraiva já fez muitas conferências a respeito e fala muito sobre esse assunto. E eu gostaria que nesse dia do aniversário do nosso grandioso pai, que você falasse esse assunto que ele gostava tanto, porque o nosso grandioso pai, ele quer ver toda a juventude recuperada. Aí, Saraiva.
Eu tenho pronto aqui para dizer para vocês. Então é o seguinte, devido à evolução tecnológica, a informação nos é dada sua velocidade de resposta.
Numa velocidade de respostas incríveis, como por exemplo a internet, que se tornou uma grande fonte de informação. Hoje, não é mais necessário tanta busca como antigamente.
É verdade.
Porque antigamente se acreditava em coisas que hoje caíram de descrédito.
Com certeza.
As crendices que se adotavam no passado, hoje, no entanto, são inaceitáveis devido aos níveis de informação e pesquisa. A natureza também avançou na sua evolução natural, com extrema velocidade. Você não sente nem os dias passados.
É verdade, não.
Uma velocidade incrível. E essa velocidade foi alcançada pelas drogas também.
Foi isso.
Pois na adolescência e mesmo na minha juventude, pouco se via falar de qualquer tipo de droga. A que reinava era o lança-perfume.
Deve.
Que era nem considerada como uma droga, mas se usava no carnaval. A mais conhecida era maconha. Hoje temos heroína, haxixe, LSD, cocaína e mais recentemente a abominável crack, né?
Está terrível.
Está acabando com
terrível.
Os jovens.
Tá.
E está numa matança tremenda, né?
Tá.
Na adolescência, eu era muito brigador, sabe? E gostava de uma aventura. Gostava de fazer versinhos, cantar, mas nunca tive tendência para as drogas.
Graças a Deus.
Mas gostava de uma cervejinha, né? Como gosto até hoje. Uma ocasião, meu finado irmão Pedro Saraiva foi convidado a fazer uma exibição de sapateado em uma casa de baile. E eu acompanhei. Foi a primeira experiência que tive com a droga, a maconha, a qual me recusei. Graças a uma força divina poderosa, porque eu não sei como sair dessa.
Puxa
vida. Pois, o que me foi mostrado daquele salão ficou gravado no meu subconsciente até muito tempo, sabe? Pois vi que meu irmão elevasse como se estivesse levitando como uma borboleta.
Olha só.
E aquilo marcou muito, sabe? Aquilo me pareceu um grande efeito da droga, porque ele gostava de uma maconha. Ele gostava. Como é sabido, o tóxico atua em todo o universo como uma epidemia das mais avassaladoras que se pode imaginar.
Com certeza.
Denegrindo e desmoronando lares e a própria sociedade. Jovens menores, ou mesmo casais de todas as classes sociais, em busca do mal-sinado entorpecente ideológico, levando muitos ao suicídio, ao hospício, ao tédio, à solidão. As estatísticas são alarmantes. Médicos, psiquiatras, governos, autoridades, todos em busca de ao menos uma solução. Mas tudo em vão.
Tudo em vão.
Assim o mundo se vê às voltas com esse cruciante problema. E como solucioná-los? É prendendo os toxicômanos?
Não adianta.
Colocando-os em colônias especiais cujos preços são exorbitantes e que as famílias não têm meios para tal? Então, para solucionar os problemas, temos que conhecer as causas desse problema, para resolvê-lo. Quando se trinca a parede de um prédio, não se vai demolindo. O engenheiro vai estudar as causas para solucionar os problemas.
É verdade.
É isso? Quando se comete um crime, o advogado vai estudar as causas para defender o acusado, o criminoso.
Com certeza.
Então, quais são as causas que levaram aqueles jovens viciados ao extremo? Aquele extremo?
Isso é que tem que conhecer.
Foram as buscas constantes de verdades. Pois verdades reais, mas verdades reais. Não verdades que hoje é, amanhã não é.
Uhum.
Pois esta é uma verdade aparente pela qual nos acostumamos. Infelizmente, né?
Infelizmente.
Mas aparências não são verdades. Verdades aparentes nunca foram verdades. Então aquele jovem buscou nos livros das escolas, das faculdades, das religiões, nas seitas, doutrinas, das filosofias, das ciências, e nada encontrou. Buscou até dentro dos próprios lares e nada encontrou.
É verdade.
E assim caiu no vazio.
É o que
mas
acontece.
Um profundo vazio, indo preenchê-lo através do tóxico, buscando naquelas belas viagens ilusoristas um mundo melhor. Mas de repente viu que aquele mundo era um mundo falso, ilusório. Era um caminho autodestrutivo. Mas que remédio? O sujeito era autodestruir-se, evitando danos pelos caminhos herbicidas, uma vez que estava completamente dominado e sem solução. Hoje, encontrando através da cultura racional, dos livros do universo de desencanto, ditado não através da irradiação, mas através da imunização racional, pelo racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, verdades que há muito procurávamos, verdades essas incontestáveis, pautadas de base lógica, mostrando-nos verdades jamais anunciadas, provando-nos a razão da nossa existência, o porquê de tudo e de todos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, apresentando-nos o mundo do qual somos originários, ou seja, a causa do nosso mundo, pois não é feito sem causa. Além de tudo isso, ainda através da leitura do livro Universo de Desencanto, iremos receber um banho de energia pura, limpa, perfeita. Energia essa, originária do nosso verdadeiro mundo, cuja denominação é energia racional. Essa energia, por ser pura, limpa e perfeita, o imunizará, libertando-o do vício, recuperando-o naturalmente, sem abalos, sem alardes, sem choques. E assim muitos procuram se destruir através dos alucinógenos. Mas milhares já encontraram a recuperação através do livro de cultura racional Universo de Desencanto.
É uma beleza, né? E muito bem falado aí, Saraiva, por você, é o seguinte, a diferença entre irradiação e imunização. Que a irradiação, quer dizer, a irradiação são as influências dos invisíveis espirituais que estão te colocando coisas. Agora, a imunização, ela está limpando você.
Vai te colocar imune às duas energias.
Te dá imunidade.
Aí você vai ficar daquela... Aí você pode soltar-se.
É verdade.
Porque... Assim nós temos mais de... Nossa Senhora, nós temos mais de 500 mil recuperados de tóxicos.
Nossa, é muita gente recuperada. Eu tenho falado isso e eu quis... está sendo uma beleza a presença de vocês aqui, porque eu tenho falado isso. Mas só eu falando, às vezes a pessoa pode achar até que eu estou inventando isso.
Inventando. Então nós temos provas e comprovações, mas é centenas de milhares.
Tem
uma cidade que era pioneira em...
Ah, é mesmo?
Era pioneiro e recuperado de tóxicos.
É verdade.
Era Araranguá.
Araranguá, foram todos recuperados.
Nossa Senhora,
todos
hoje
lá foram recuperados.
É bancários, grandes políticos em Araranguá, todos foram recuperados pela cultura racional.
Foi uma coisa linda, aquele caso. Foi uma coisa linda. Foi uma recuperação
geral. E hoje
geral.
Tem uma recuperação em todo o Brasil, em todo o até no exterior.
E é só leitura do livro.
É, não tem que fazer mais nada.
Não entra em choque com o viciado.
Não entra
naturalmente. E mesmo que ele esteja, eu já falei aqui na rádio, Saraiva Severino, vocês vão confirmar aqui comigo, mesmo que o jovem ou o viciado esteja já num ponto muito elevado, assim, de vício, a família pode começar lendo, só a família lendo já vai interferir, já vai fazer com que a energia racional vai limpando a aura ali da casa que o viciado comece a ler também.
Esses rapazes, eles são muito inteligentes.
São?
Eles entram na droga, mas eles são inteligentes.
São.
Eles entram no desespero, no vazio que...
É porque eles são inteligentes demais,
inteligente,
não encontram nada.
Ele fica procurando o porquê de tudo.
Exatamente, não encontra.
Os porquês, ele não acha porquês de nada.
Aí vai para a droga.
É, vai para a droga. Ele acha que tudo é mentira.
É verdade.
Que o mundo não é feito, não é mentira.
É.
Então, ele parte para a droga desesperadamente.
Exatamente.
É isso, e a culpa de quem?
É. É de todos nós.
Todos nós somos culpados por isso tudo que está passando.
Porque a cultura racional, que eu falo aqui, Saraiva Severino, já devia estar na escola há muito tempo.
Ela está aí há muito tempo.
Olha, você lembra lá em Olinda? Em Olinda nós fomos participar, chamados para participar, né? A educação na época já estava com um problema sério e queriam que todas as representações escolares dessem uma solução no problema educacional. Nós fizemos um trabalho, inclusive eu fui junto com o professor Prazeres, né?
Uhum.
E que chegamos a colocamos que a solução do sistema educacional estava na dependência de colocar a cultura racional nas escolas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Foi aprovado por unanimidade. O que que fizeram com isso? Fizeram nada.
Mas acontece o seguinte, que nós temos Fortaleza e temos uma professora aí em Betim, aí em Contagem, que está educando os meninos através da cultura racional. E Fortaleza tem uma escola com a Fátima,
a
né?
A Fátima, é.
E as mães já disseram o seguinte, bem, é o único colégio que não tem violência no Brasil.
Pois é.
É este de Fortaleza.
É.
Porque lá se estuda cultura nacional.
Pois é. Mas
e aprovado pela Secretaria de Educação.
Exatamente.
Isso tem que entrar naturalmente dessa forma.
Exatamente.
Né? E a cultura nacional vai entrar naturalmente em tudo.
E aqui nós estamos precisando de fazer isso em Brasília. Colocar a cultura racional nas escolas.
Ah, se nós tivéssemos.
Para acabar com essa violência aqui está demais, Saraiva. Está demais.
A violência não é Brasília, não. Violência está no Brasil inteiro. Tá? Pode ampliar. É Brasília e Brasil. E o mundo inteiro.
Quando o mestre esteve aqui, ele falou isso com o presidente Sarney, né?
É.
O presidente Sarney disse para ele, o que você quer do presidente? Ele disse, eu quero que você coloque a cultura racional nas escolas.
Pois é.
Até hoje,
Pois é.
Mas o problema é esse, tem um decreto, acho que tem um negócio assim que fala sobre esse.
Que facilita essa introdução da cultura racional nas escolas.
Mas tem que devagar, sabe?
É.
Cultura racional é tudo assim, mas
é
natural. Tem que ser natural.
É a ordem natural, né? É. A sequência natural.
É.
Até que, como
você tava falando,
sempre está falando.
Você estava falando das inteligências dessas crianças.
É.
Eu tenho divulgado muito sobre isso. Porque os meninos hoje são uma coisa fantástica.
São.
Né? E não é um nem dois, não. Se não tiver muito inteligente, é porque é doente.
Todos estão assim.
Então eu lembro o seguinte, que quando a gente era menino, a nossa mãe ficava aí 8 dias passando o leite de peito e azeite nos olhos da gente, para a gente abrir os olhos.
É verdade.
Hoje esses meninos já nascem aquele aparecendo até 2 jabuticabas aqui, já procurando.
Isso é um exemplo.
É verdade, evolução. É, tá
o exemplo
muito
do filho da Dordimila lá, que abriu os olhos na hora que nasceu.
É
o pai dele falou, abre os olhos, velho, olha o papai. E ele abriu os olhos lá, saindo da cesariana,
que coisa, né?
Já teve um caso de um menino nascer com 2 dentes.
Puxa,
é.
É,
tem, já, imaginou,
já ouvi falar nisso.
Essa mãe vai sofrer com os pintinhos de morder, né?
É verdade.
Pois é, mas isso é evolução.
Evolução, mas...
E o nosso pai dizia que ia, o menino ia nascer falando da barriga da mãe.
É.
E quando a gente fala isso, muita gente espanta.
É, isso daqui fora, um pouquinho, mas tá.
Agora você vai ver que vai acontecer isso.
Vai acontecer. E nós estamos falando aqui,
daqui
vocês
a pouquinho
vão confirmar.
Vai estar...
É porque a gente fala e as pessoas acham que é brincadeira.
É, não.
E a gente não brinca com
tá
nada.
Muito grande. Que a natureza está desenvolvendo o raciocínio da humanidade inteira. É o que eu falo sempre, Sarai de Severino, com os nossos queridos ouvintes aqui. Eu sempre falo com eles o seguinte, Sarai de Severino, que a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todo mundo, independente de estar estudando cultura racional. Mas acontece que, devido à poluição, nossos anos de vida se tornaram bem encolhidinhos, né? A gente não vive mais como vivia há mais de mil anos, 800 anos. Então não dá tempo da natureza desenvolver e preparar todo mundo agora nessa vida.
Não
dá. Então nós temos que ajudar estudando a cultura racional, porque aí acelera.
E o povo acha que porque a gente está vivendo mais de 70 anos, que agora é que está vivendo muito.
Já
estão vivendo é coisa nenhuma.
É verdade.
Entendeu? E quando a gente está vivendo 70 anos, já fica falando assim, está no formol, né? Está no formol. Eu vou te falar uma coisa. Nós estamos tentando é a sobrevivência.
É verdade.
Porque nós não vivemos, nós tentamos sobreviver.
É isso mesmo.
Porque isso é importante. Nós não estamos vivendo, não. Nós estamos tentando. E aquele que passou de 70... sobreviveu bem, né?
É.
Hoje...
O Anelino, ele tem 80 anos.
Pois é, mas o negócio não tá fácil não, viu, meu filho? É difícil. Então é isso. Agora...
Nós estamos em 14 horas e 38 minutos, né? E nós vamos pedir aqui o nosso sonoplasta querido, o meu neto querido, para poder... Para a gente ouvir mais uma musiquinha aí, que hoje a gente trouxe umas músicas novas que Severino Saraiva trouxeram para o programa Encontro Racional.
Mas você não fala musiquinha, não, porque uma certa ocasião, o cara chegou lá do Ari Barroso e falou assim: eu vou cantar um sambinha. Que sambinha que você vai cantar? Aquarela do Brasil. Ele falou: quadro teu do cara.
Não é sambinha, é sambão.
Não é sambinha. Não, não fala é sambinha.
Sambão. Então é musicão,
nós
mano.
Musicão. Nós musicão. Que compomos, nós aceitamos o negócio de sambinha. Né?
Então a musicona aí pra nós, Salomão.
Aqui estou eu, obrigado meu pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem. Aqui estou eu, obrigado meu pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem.
Senhor Manuel, aqui está seu filho, deformado, poluído, enfraquecido. Não te dei ouvidos, te virei as costas, perdi por conta própria, acordei na cego de olhos abertos. Eu não sou tão esperto, eu saí do meu mundo sem motivo e razão. Veja só o livre-arbítrio, o que é que fez comigo? Eu era puro, limpo, perfeito, sem defeito. Me encontro desse jeito, com uma cabeça pensante, com sete ponteiros que só pensa e imagina, e não tenho direito de viver. Esse aqui não é nosso lugar. Aí, Senhor Manuel, quando cheguei na sua casa, fui tratado com carinho, respeito e amor. Me ensinaram a fazer o bem sem olhar a quem, todo mundo de livro na mão.
Aqui estou eu, obrigado meu pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro mundo de origem. Aqui estou eu, obrigado meu pai. aqui estou eu. Estou lendo os seus livros, sim, aqui estou eu. Eu voltei a sorrir, aqui estou eu. De volta pro meu mundo de origem.
Senhor Manuel, sem você não sou nada. A vida é curta, a vida é sem graça. Quanto tempo nascendo e morrendo, sem destino nenhum, perdido em cima da terra. E sem falar nas confusões que eu sempre arrumei, e sem falar em quantas guerras eu planejei destruir meus irmãos a troco de nada. Foi, Pai Manuel, foi por nada. A lei do retorno é dolorida. Pintei, bordei demais nas minhas vidas. Fui massacrado, humilhado, só pensava, imaginava. O raciocínio onde estava, eu não sabia que era eu mesmo o responsável por tudo. Que era eu mesmo quem quis o sol, a lua, as estrelas, água, terra, animais e vegetais.
Aqui sou eu, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Aqui estou eu. Estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu. Eu voltei a sorrir. Aqui estou eu. De volta pro meu mundo de origem. Aqui estou eu. Obrigado, meu Pai. Aqui estou eu. Estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu. Eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem.
Senhor Manuel, aqui está seu filho, deformado, poluído, enfraquecido. Não te dei ouvidos, te virei as costas, perdi por conta própria, acordei na cegos de olhos abertos. Eu não sou tão esperto, eu saí do meu mundo sem motivo e razão. Veja só o livre-arbítrio, o que é que fez comigo? Eu era puro, limpo, perfeito, sem defeito, me encontro desse jeito. Com uma cabeça pensante, com sete ponteiros, que só pensa, imagina, e não tenho direito de viver. Esse aqui não é nosso lugar, aí. Senhor Manuel, quando cheguei na sua casa, fui tratado com carinho, respeito e amor. Me ensinaram a fazer o bem, sem olhar a quem. Todo mundo de livro na mão.
Aqui estou eu, obrigado, meu Pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem. Aqui estou eu, obrigado, meu Pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem.
Senhor Manuel, sem você não sou nada. A vida é curta, a vida é sem graça. Quanto tempo nascendo e morrendo, sem destino nenhum, perdido em cima da terra. E sem falar nas confusões que eu sempre arrumei, e sem falar em quantas guerras eu planejei destruir meus irmãos a troco de nada. Pô, Pai Manuel, foi por nada. A lei do retorno é dolorida. Pintei, bordei demais nas minhas vidas. Fui massacrado, humilhado, só pensava, imaginava. O raciocínio onde estava, eu não sabia que era eu mesmo o responsável por tudo. Que era eu mesmo quem fiz o sol, a lua, as estrelas, água, terra, animais e vegetais.
Aqui estou eu, obrigado, meu Pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem. Aqui estou eu, obrigado, meu Pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem. Aqui estou eu, obrigado, meu Pai. Aqui estou eu, estou lendo os seus livros, sim. Aqui estou eu voltei a sorrir. Aqui estou eu, de volta pro meu mundo de origem. Aqui estou eu.
Estamos também divulgando a cultura racional através do nosso programa Luz da Razão, nas seguintes emissoras: TV Goiânia, Rede Bandeirantes de Televisão Goiás, Canal 11, aos domingos, às 10h45. TV Maranhense, Rede Bandeirantes de Televisão, Canal 12, aos sábados, às 9h. TV NET Belo Horizonte, Minas Gerais, Canal 14, às terças-feiras, às 21h e aos domingos, às 10h. TVT de Bom Jardim, Rio de Janeiro, Canal 10, todos os dias, 4 vezes por dia, em horários variados. Nova TV Franca, São Paulo, Canal 9 da NET, aos domingos, às 11h e todos os dias, em horários variados.
Hoje, se a humanidade quiser resolver todos os casos da vida, tem que desenvolver o seu raciocínio. Porque com o pensamento, ninguém resolve mais nada, como não tem resolvido. Tanto com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional.
Quero desenvolver o raciocínio, por isso me tornei menino, para poder aprender.
É, minha gente, estamos em festa. E que saudade ouvir a voz do nosso pai Manuel, né? Dá uma saudade muito grande aqui. Estava falando com o Severino Saraiva e a gente aqui concentrado, refletindo. É, quem conheceu como nós de perto, nossa senhora, é uma saudade muito grande. E é por isso que hoje é um dia de muita festa. E falando em festa, festa foi também lá em Belo Horizonte, depois de uma conferência que Saraiva e Severino fizeram na maçonaria. Mas me escuta aqui, ô Severino, o que é que foi que vocês aprontaram lá? Que fez tanto sucesso, rapaz? Como é que foi?
Oh, fizemos a conferência normal, como sempre, né? Nós tivemos, cada um teve sua participação e foi muito bem recebida, porque hoje nós já estamos com um convite, até me avisou o Rubim, que nós estamos já com mais duas lojas esperando para programar a conferência.
Que beleza, hein? Mas eu ouvi dizer que no dia seguinte foi uma quantidade de gente na maçonaria, tudo lá na Livraria Racional,
quase,
né?
Quase todos os
participantes. Adquirir os livros, e que coisa linda, hein? Parabéns
a vocês. Foram buscar os livros.
Que beleza, muito bem, é, porque nos livros Universo e Desencanto, nosso pai, né, o Racional Superior, fala que a pessoa, quando ela já está com o raciocínio bem desenvolvido, quando ela faz a conferência, ela fala aquela palavra que vai direto no raciocínio de todos os presentes, e é isso é que sensibiliza a pessoa na seriedade da aquisição do livro e de forma urgente. Né? Então vocês estão de parabéns.
Exatamente.
E nós estamos precisando de fazer uma conferência com vocês assim, hein?
Ué, é só nós comunicar com
antecedência,
certo, dias de antecedência, nós estaremos aqui com todo prazer, porque falar disso, falar da cultura racional, é falar de nós, é falar da humanidade, é falar da importância que tem a cultura racional para a humanidade. Porque nós estávamos conversando agora há pouco aí, com o Saraiva, que é para todos os segmentos da vida, todas as seitas, todas as religiões, todos os segmentos culturais. Porque a cultura racional é cultura. E cultura todos precisam ter.
É verdade.
É a sequência cultural. É uma das coisas que mais chamou a atenção lá na conferência lá, foi quando nós falamos. A natureza mudou da cultura da pré-história para a cultura da civilização para salvar os pré-históricos, para tirá-los daquele rudimentarismo, né?
Isso.
E ela está fazendo a mesma coisa agora com a humanidade. Naquele tempo também ele foi muito contestado, foi muito... aqueles mais
enraizados na pré-história, nos segmentos pré-históricos, eles não queriam mudança para a civilização, porque eles tinham medo, achavam que era uma coisa perigosa.
Né?
Era perigoso para a vontade deles, para o segmento normais deles, né?
E
hoje está acontecendo a mesma coisa. A natureza mudou de cultura, mudou de regência de energia, da cultura da civilização para a cultura racional, para melhorar e salvar os civilizados.
Exatamente.
Está em extinção. É. Nós estamos vendo aí, o ser humano está sendo extinto. Eles estão sendo extintos pela natureza e pelo artifício.
O artifício está destruindo o ser humano.
O artificial e o natural. Nós vemos a natureza, parece até que o homem e a natureza não está se dando bem.
Um está caminhando para um lado, outro caminhando para o outro lado.
E realmente está, porque a natureza mudou e nós não mudamos.
Pois é, tem que acompanhar, porque ela que é soberana.
Tem que acompanhar.
Dependemos dela para tudo.
Então, ela mudou agora para melhorar a vida do civilizado, nós não mudamos. Então, paga um preço alto por isso. Porque nós estamos
paga
vendo
um preço
aí,
alto.
Nós estamos vendo aí enchentes para todo lado.
Seca de matar
para todos lados, tsunamis devastando,
tornado, furacão,
coisas que nós nunca vimos. Eles dizem ocasionado pelo Laninho, é por isso mesmo, mas é uma consequência que ela mudou e nós não mudamos.
Isso mesmo.
Essas chuvas intensas, será que o povo não desconfia que está demais?
Exatamente.
Esse calor da Argentina, diz que está em estado de
40 graus.
40 graus.
Em Buenos Aires.
Lá que era aquele gelado.
E na Europa está aquele gelo que está uma coisa. Será que o povo não percebe nada, não, gente?
Pois é.
Exatamente. E a gente tem falado isso constante, né, Saraiva? Em todo lugar que a gente vai, você fala aqui.
Mas ninguém está acreditando em nada.
Nós temos que mudar. Passar a amar a si mesmo.
É.
E se nós passarmos a amar a si mesmo, nós passamos a amar o próximo. Amar a cidade. Amar a humanidade. Amar a população. Amar todo mundo. E esquecer que nós temos uma vaidade que nos coloca para fazer aquele trilho. Não, vamos mudar. Não precisamos mudar radicalmente. Vamos pegar o livro, vamos dar uma lida no livro Universo de Canto. Nós vamos começar a ver que ali não era contra nada, não.
Severino, é que tem que amar, sim, mas com amor racional. Esse amor aí que gera ódio, que gera crime, que gera...
Aí é paixão, isso não é amor, é paixão. E paixão é coisa do chão.
O mundo leva a isso. Ele quer saber de amar.
Mas é exatamente isso que nós estamos falando. E nós não temos forma na cultura, nossa cultura atual, de amar... A forma que nós temos de amar atualmente é essa. É um pouco de egoísmo, um pouco de vaidade, de mostrar nosso saber. A cultura racional não, ela traz a forma de amar todo mundo, porque ela nos liga na energia racional. E a energia racional é que não tem vaidade, que não tem essas divisões, é que não tem essas... Aí vamos ver cada um seguir o nosso caminho com amor racional, como acabou de falar o Saraiva aqui.
Porque na cultura racional a gente consegue desenvolver dentro de nós o amor verdadeiro. Por quê? Porque a gente passa a conhecer a verdadeira origem. Isso é imprescindível, é fundamental. Enquanto a pessoa não conhecer a verdadeira origem, saber o antes de ser o que é, o que ela era, e por que ela deixou de ser o que era para ser o que ela hoje é, deformada, então aí sim ela vai entrar em contato com o verdadeiro amor, porque ela vai entrar em contato com o verdadeiro ser dela, que está dentro dela. Ela vai sentir uma energia diferente, uma vibração diferente, que ela nunca sentiu antes, em momento algum, por mais feliz que tenha sido o momento que já passou. Nenhum de vocês, eu falo com vocês, e façam a prova de São Tomé. Depois que começarem a ler o livro Universo do Encanto e sentir a vibração da energia racional dentro de vocês, vocês vão ter certeza absoluta que nunca tiveram uma sensação tão maravilhosa como a sensação que a gente passa a ter quando a gente sente a vibração da energia racional. Não tem nada. Então a gente começa a desinteressar naturalmente dessas coisas daqui. A gente quer cada vez mais sentir mais essa vibração. A gente fica tão assim, dependente dela, é tão bom, que a gente fica querendo ler e divulgar e fazer por onde? Para sentir mais vezes e mais frequente essa sensação, essa vibração maravilhosa, que só quem estuda cultura racional que sente. E vocês não podem entender o que eu estou falando agora, porque vocês que não estudam ainda cultura racional, não sentiram, não podem sentir, só depois que leu o livro.
Porque eu de fora falo muito assim, quem somos, de onde viemos, para onde vamos,
é.
A gente fica brincando com isso, né? Agora, quem podia falar isso para nós, a não ser a nossa origem?
A nossa origem.
Só a origem pode dizer de quem somos.
Claro.
Agora fica aí, o homem fica aí, na baboseira aí todo dia, falando, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É, tipo de brincadeira, né?
De brincadeira.
Eles ficam brincando e o pau está comendo.
E o pau está comendo.
A natureza
e não está comendo pouco, não.
Não.
O negócio está feio.
Mas o pau só atinge quando atinge a gente.
Pois é.
Enquanto estiver atingindo o adversário lá, está tudo bem.
A pessoa acha que nunca vai acontecer
nunca
com ela.
Com ela não acontece.
Só vai acontecer com os outros. Acidente, doença, tudo ruim.
Ele esquece que enquanto o vizinho lá ri, ele chora.
Exatamente.
Enquanto ele chora, o vizinho está rindo.
O Saraiva tocou num ponto fundamental aí. Só a origem. Como é que nós podemos formular uma coisa daqui para lá? Como nós podemos construir uma casa começando pelo telhado, sem ter os alicerces, os pilares,
para
poder... Então, a partir dos pilares, não tem jeito. A partir do teto, para cá, não tem jeito. E nós estamos fazendo isso. Querendo construir, estamos feito aqui... E queremos...
Desconhecendo a origem. Então, tudo que a gente faz vai contra as leis naturais da natureza.
Nós temos que então, notar-se que tudo isso que foi feito através dos milhões de anos, dos milênios que o homem conhece, e dos milhões que se estudam, que é nada perto das 21 eternidades que está a humanidade aqui, né? Que hoje nós conhecemos pela cultura racional, porque eu também não conhecia, ninguém conhecia, né? Sabíamos de 20 mil anos, 10 mil anos, 500 mil anos, essas coisas aí, né? Mas nós não sabíamos que passamos-se 21 eternidades. Quatro eternidades da distância do mundo racional até começar a nascer vidas aqui nesse planeta.
Verdade.
Né? 17 eternidades nessa evolução de vidas.
E olha que essa...
Essas 17 eternidades... Só na última é que começamos esse progresso como está. Quer dizer, é que começamos a contar primeiro milênio, segundo milênio, na contagem em números.
Porque antes não existia.
Porque antes não tinha contagem, não podia.
E a humanidade precisa saber que milênio que nós citamos aqui não é mil anos, não.
Ah, isso ontem eu falei aqui.
Porque muita gente acha que o negócio de milênio é mil anos.
Não.
Que nós temos 3 mil anos. Nós não temos 3 mil anos, nós temos bilhões de anos.
21 eternidades.
Não é? 21 eternidades.
Um tempo incontável. Ele pergunta na obra o que é uma eternidade. E ele responde: é um tempo de deformação, um tempo de transformação na deformação.
É verdade.
Né? Isso. Todos nós estamos acostumados a falar em eternidade, uma coisa que não tem fim, é a eternidade sonhada. Nós vamos alcançar. Ela existe. Está na hora de alcançar. Mas ele fala em eternidade como? Ele fala em eternidade como uma explicação, medidas de tempo de outra época. Né? a medida de tempo, cronologia de tempo, quando não tinha contagem. Porque nós não sabíamos nada disso. Éramos seres de uma vida inativa, sem valor. Isso. Quando começou a ter entendimento, e começou a evolução, já os selvagens já estavam bem adiantados, foi que começamos a pensar em contagem.
Foi.
Começamos a criar números. É. Aí então veio essa contagem de milênios, dos três milênios. Sem saber que milênio já existia na contagem do mundo racional, né? É. Esses três milênios de contagem de número foram encaixados nos milhões das 21 eternidades que já passaram.
É como ontem eu falei aqui no programa, depois a gente já pediu uma pausa musical aqui pro Salomão, mas é o milênio é o seguinte, são três grandes fases dessa vida deformada, né? Três grandes fases, que didaticamente, para ficar mais fácil, o racional superior fala primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, mas isso quer dizer fase da regência da energia magnética, fase da regência da energia elétrica mais a magnética e fase da regência da energia racional, que é a fase que estamos agora, e por causa disso, uma música aí para nós, Salomão.
Você só tem o que merece, por isso sofre e padece, por ver o que os outros têm. Mas o seu não passa disso, você não corre mais risco de ter mais do que já tem. A natureza programa, foi-se o tempo da derrama, a hora chava no quintal. Hoje só tenho merecido, se é minguado é sofrido, a bastarda é desigual. Você só tem o que merece, por isso sofre e padece, por ver o que os outros têm. Mas o seu não passa disso, você não corre mais risco de ter mais do que já tem. A natureza programa, foi-se o tempo da derrama, a hora chava no quintal. Hoje só tenho merecido, ser minguado é sofrido, a batata é desigual. Aguarde com paciência, viva sempre na decência, espera que o seu virá. Inveja é muito ruim, de inveja matou Caim.
Este é o rap da paz. Este é o rap da paz.
A violência sempre multiplicou os males. A violência sempre embruteceu o povo, cada vez mais bruto. A violência sempre foi a arma do animal inconsciente. Leia os livros Universo em Desencanto. Seja consciente e tenha paz.
As pessoas estão vazias, deprimidas também. Que tal buscarmos Deus da maneira certa, hein?
Minha gente, mas olha que coisa linda esse samba. Saraiva, que é isso, meu irmão? Merecimento é o nome desse samba, feita por Saraiva e pela Carla Gomes, também estudante de cultura racional. E dizem que esse samba arrebentou lá no Palácio das Artes. É, Saraiva, como é que é?
Ela fez um sucesso grande, né? Porque ela tá cantando muito, ela tem um vozeirão, né?
Tem, que linda então, a voz dela, hein?
Ela tá... Eu já ganhei um festival de música com ela, né?
Que beleza! É, então me diga, onde que foi esse festival?
Foi lá em Turmalina.
É mesmo?
Foi em Turmalina, em 2007. E ganhamos Turmalina... Turmalina... não sei... 21º festival lá, nós fomos lá.
Que beleza!
E ganhamos o primeiro lugar. No...
Com essa música?
Com a outra música que ele também.
Qual música?
Que é a Fábrica de Vida.
Ah, e tá aí essa música?
Tá.
Ué, vamos colocar essa Fábrica de Vida então, vamos ver. Nossa, mas Saraiva, você tá me saindo, hein? Vou te contar. E olha, eu não sabia que aquela música também, Desencanto Universal, que eu adoro, é de sua autoria também. É. E a gente é amiga há tantos anos, eu não sabia disso.
Pois é, você não presta atenção.
Eu não presto atenção. tem que puxar minhas orelhas, viu, Saraiva? De vez em quando aí, vou prestar atenção. Que coisa mais linda. Desencanto Universal, que nós já colocamos até aqui para tocar, né?
Racional.
O hino racional. É, o hino racional também.
Não presta atenção, né?
Desencanto Universal, canta um pedacinho aí, os ouvintes vão lembrar.
Pra que viver num mundo de encanto? Se o pranto eu canto, nossa melodia.
Que coisa linda!
Ter nesta vida um guia que é a morte, rir-se de noite pra chorar de dia.
Coisa maravilhosa! Beleza! E coloca telhado de vidro, né?
Não, é a
Fábrica de Vidro.
Fábrica de Vidro. Nossa, fábrica vamos ouvir! Fábrica de Vida, que ganhou também, que foi premiada no Festival Turmalina, música de cultura racional, que beleza! Saraiva é um senhor compositor.
Rosas, flores coloridas, água não pode faltar. Gota, gota, nasce o rio que corre pro mar. Enquanto escorre na terra, se transformando em ar. que corre pro mar. Enquanto escorre na terra, se transformando em ar. Água que a sede mata, que rola pela cascata, é feita pra girar. Água não sobe, só desce. Vivemos num mar aberto, onde se pode afogar. Gota a gota nasce o rio que corre pro mar. Enquanto escorre na terra, se transformando em ar. Água lito precioso, fantástico, Deus poderoso, um planeta em desamor. Água grande guerreira, lutando a vida inteira com um homem destruidor. Gota a gota nasce o rio que corre pro mar. Enquanto escorre na terra, se transformando em ar. Gota a gota nasce o rio que corre pro mar.
Severino, e hoje nós estamos então em festa e tendo o privilégio de ouvir aqui em Brasília, vocês ouvintes, de primeira mão, essas músicas maravilhosas que estão fazendo o maior sucesso lá em Minas Gerais, músicas do Saraiva. E Saraiva, e eu tenho falado muito com o pessoal aqui sobre a cultura racional, que não é contra nada, que não é contra ninguém. Aí você mostrando isso, né? A cultura racional, participando de festivais, né? E sendo ovacionado suas músicas onde quer que elas sejam tocadas. Isso é muito bom. Isso provando que o raciocínio é o dono da vida, porque não é contra nada e por isso é tempo de raciocinar. E você tem algo para falar para nós sobre isso, né? Saraiva.
O cérebro humano, existem duas glândulas importantíssimas, que é a hipófise e a epífise.
Sim.
A hipófise, ou pituitária, é a glândula que produz o hormônio do crescimento dos ossos, músculos e outros órgãos, responsável ainda pelo desenvolvimento do ovário, espermatogênese e a secreção de progesterona. Conforme o dicionário da língua portuguesa, em grego, physi quer dizer natureza.
É verdade, né? Já consultei isso.
Isso. E o hipo quer dizer inferior.
É.
Então, hipófise é uma natureza inferior.
Inferior. Uma glândula, então,
que
comanda a natureza inferior humana.
É isso. Agora, a epífese, já em grego, epi, quer dizer superior.
Epi é superior.
E já a fise, é a mesma fise.
Natureza.
Natureza.
Né?
Então,
natureza falei, superior.
Então, na epífese está a natureza superior. O que vai dizer. Então, epífese é uma glândula de natureza superior. Vamos discorrer hoje sobre essa glândula pineal, ou epífise, um órgão de tamanho aproximado de uma ervilha, situado no crânio, acima ou atrás das camadas óticas, no istmo do mesencéfalo, ou próximo à haste do encéfalo. É considerada de importância vital ao organismo humano. Dela se extrai o extrato pineal, ou melatonina. Cientistas da Universidade de Yale descobriram recentemente um hormônio extraído da glândula pineal que tem grande interferência na pigmentação. O artigo publicado na revista Corpo e Alma, em setembro de 95, cujo título A Pílula Milagrosa, Verdade e Dúvidas sobre a Melatonina, a panaceia da moda que pode diminuir a insônia, combater o câncer e até retardar o envelhecimento. Os médicos Walter Pierre-Joanne e William Hegelson afirma em seu livro Milagre da Melatonina que a substância pode prolongar até um terço da expectativa da vida da pessoa.
É verdade, e a falta dela, a pessoa fica com insônia, né?
Pois é, e graças à ação protetora desse hormônio, contra a degeneração da célula, que retardaria o crescimento de tumores, cataratas, doenças cardíacas, e ajudaria a dormir melhor.
É por isso que o desenvolvimento do raciocínio traz a cura de muitas doenças.
É porque nele está a melatonina.
Exatamente.
A tentativa de testar a influência da melatonina sobre o sono e suas relações com o envelhecimento, o biólogo celular Russell Reiter, da Universidade do Texas, estudioso do assunto há 30 anos, otimista quanto aos poderes do produto, resolveu testá-lo em si mesmo. Isso, e diz: eu quero morrer mais tarde possível e acho que esse hormônio pode me ajudar. Concluiu. Reiter quer uma teoria cuja qual a presença de níveis elevados de melatonina está diretamente ligada ao pleno funcionamento do organismo. Na Itália, cientistas revelaram que doses suplementares de melatonina poderiam ajudar a recuperação do sistema imunológico enfraquecido em função da idade e do estresse. Em Israel, na Suíça, ratos com alimentação enriquecida da droga dobraram o índice de sobrevivência.
Que coisa, hein?
Eis a razão do estudo dos livros Diversos Desencantos, nos proporcionar mais saúde e prolongamento dos anos de vida e o aparente rejuvenescimento.
É verdade, porque quem é que fala, quem é que diz que você está com 78 anos, hein, Saraiva?
Quem é que
ninguém.
Isso? Eu tenho 65.
É, se parece que está com 50.
Pois é,
mas se tem 70 é 8.
É porque todos os idosos falam que tem 65, eu tenho direito de falar.
E eu também, o Severino. Severino, você está com 67 mesmo, é? Não, 71? Não parece de jeito nenhum, nem ver.
Pois
não,
é. Ora,
meu Deus, estou muito conservado.
Ora, se absorvermos a energia racional através da leitura desse livro, é o que eu faço.
É verdade.
E eu também faço.
Eu também.
E a Nádia faz. E nós estudantes
e
fazemos.
Faz, e o Salomão
se
faz.
Estamos desmaterializando a máquina do raciocínio para encontrar essa forma energética. Raciocine que se a melatonina, em estado físico ou em forma de remédio, tem os poderes que se nos apresenta a ciência médica, qual não será o efeito da melatonina em nossa essência pura, ou seja, energia?
Nossa Senhora, e um colosso.
É claro que vai nos levar ao rejuvenescimento e o estado físico invejável, e o pessoal parar de falar que a gente está sob efeito de
hormônio.
Que isso? Brincadeira. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. A prova está aqui,
viu? É verdade.
Então, leia os livros do Universo Desencanto e saiba que é tempo de raciocinar.
Pois isso, muito bom, muito bom. E é tempo de raciocinar mesmo. É. E é pena que aqui não seja televisão, né? Para que nossos ouvintes. Em vez de ouvintes, seriam telespectadores e estariam vendo a conservação de Severino e Saraiva, que ninguém dá a idade que vocês têm, que é uma coisa impressionante. Por onde eles passam, todo mundo fala, vocês estão no formal, é?
É isso.
Mas não, eu estou na energia racional.
No dia que nós estávamos vindo...
Ah, pensei que o Salomão quisesse falar alguma coisa.
Nós estávamos vindo do retiro um dia e fomos surpreendidos com essa mesma conversa. Mas espera aí, o Saraiva não tem isso. 78 anos. Não é possível.
Ninguém acredita.
Aí eu falei, tem.
Só tem 4 mil.
Ele é 7 anos mais velho do que eu. Ah, não, você com 70 anos também é mentira.
Quer dizer, aí nós vamos explicar para eles o que...
Pois é.
Por quê? Dá essa forma para a gente, é fácil.
Não,
vai estudar o livro, Universo dos Encantos.
Começa com o amor que nós tomamos.
Pois é, só o livro, Universo dos Encantos, que não proíbe a gente de nada, não é contra nada. É simplesmente um livro. É como eu falei um dia desse aqui, gente. Falei com o pessoal, minha gente, vocês estão com o filho aí na droga, vocês estão com o filho aí na marginalidade, trazendo sofrimento horroroso, lágrima e dor de noite e dia para a família. Olha só, basta ler um livro para ficar livre de tudo isso. Um livro. Agora, se você, que é pai ou mãe, e não quer se dar o trabalho de ler um livro para salvar seu filho, você não gosta do seu filho.
Não, se ele não quer dar o trabalho de ler um livro, leia dois.
É.
Leia 21.
Mas não, mas o que eu falo sempre.
Mas cure.
É, claro.
É o que eu falo sempre. A cultura racional não é só para ser lida, ela tem que ser estudada.
É verdade.
Porque muitos leem e até a aparência dele, o comportamento dele passa a fazer contra a propaganda. Mas tem que estudar mesmo com seriedade e com respeito, porque é um assunto de respeito, um assunto importante. Então não adianta você dar uma lida e depois sair por aí fazendo contra a propaganda.
E não precisa ser santo, não. Não precisa ser santo,
não. Só que ninguém é santo.
Pois é.
Aqui não tem santo.
O Saraiva aqui, eu jogo sinuca.
É.
Eu vou
tomar uma nossa cervejinha.
Eu não estou ouvindo vida normal.
Mas com equilíbrio.
É claro.
É como eu sempre falei, que a cultura racional não é contra nada e não proíbe nada. Só que o que a gente aprende, que nunca aprendeu anteriormente, é usar tudo com equilíbrio absolutamente correto. Equilíbrio racional.
É, e com respeito.
Tudo na matéria
com
preciso e necessário, né? Mas saiu do limite faz mal. Né? Até a água. Se você tomar um copo d'água quando você está com sede, faz bem. Mas se você tomar 1.000 litros de água, você nem vai conseguir, né? Você vai para o hospital.
Hoje é dia do pai.
É.
Então, eu vou pedir ao menino para
falar mais alto.
O hino racional, que fala sobre o nosso pai. Né?
Ah, sim. Vamos ouvir o hino racional. Boa pedida, Sarai.
Nasceu no Brasil, foi no Rio de Janeiro, esse grito racional, para estar o mundo inteiro, da tragédia universal. A porta se abriu para o mundo inteiro, como a rosa em botão, enfrentando os seus mistérios, dessa vida de ilusão. Já sofremos por demais essa vida, mas agora vem o ponto final. Com a face derradeira, que é o mundo racional, encontramos o preciso, verdadeiro, natural. Seu Manuel, o gabinete branco, o primeiro a bandeira empunhar. Com o seu sorriso franco, sua luz sempre a brilhar. Com o universo em desencanto, faz o pranto terminar. Seguiremos o caminho alegre, cantaremos como o fervor. Nossa meta é a verdade, nosso lema de paz e amor. Temos na bandeira branca esse hino de louvor. Nasceu no Brasil, foi no Rio de Janeiro, esse grito racional. Palestrar o mundo inteiro na tragédia universal. A porta se abriu para o mundo inteiro, com a rosa em botão, defendendo os mistérios dessa vida de ilusão. Já sofremos por demais essa vida, mas agora vem o ponto final. Com a face derradeira, que é o mundo racional, encontramos
mas que beleza, né? Nossa Senhora, lindo, 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 maravilha. Oh, festa linda, meu Deus do céu. Severino, eu vejo que você tem alguma coisa aí muito importante para falar agora para nossos ouvintes. Mas antes disso, eu queria dar um recado aqui, que é uma coisa que eu vou falar com vocês, a gente está fazendo aqui, sabe? Saraiva, Severino e Dias. Nós estamos fazendo aqui uma campanha ajudando a todas as entidades que trabalham na recuperação de toxicômanos, irmanadas a elas. Nós estamos aqui distribuindo livros Universo em Desencanto para as famílias que contam com esse problema, infelizmente, em casa e estão sem condições financeiras de adquirir os livros Universo em Desencanto. E para tanto, basta que telefonem para cá, dando seu telefone ou endereço, ou acionem, acessem www.encontroracional.com.br e cliquem em contato. Lá em contato vocês vão enviar o nome e o endereço de vocês, que mesmo que vocês morem fora do DF e que estejam ouvindo esse programa e estejam com esse problema de tóxico na família e sem condições de adquirir o livro, nós enviaremos o livro para vocês via correio, tá certo? Então, o que Severino tem aí para falar para os nossos ouvintes da Rádio Líder?
Temos tanto a falar, né, Nádia? Falar da cultura racional, que não é contra nada, não é contra ninguém. Temos muito a dizer, né? E nesse final de ano que nós tivemos aí, há poucos dias aí, o Natal, dia 25 de dezembro, temos que lembrar aqui também do aniversariante, o segundo milênio, né?
É verdade.
De Jesus. Então nós temos que homenageá-los a todos os grandes mestres.
É verdade.
Né? E a raça humana comemora em 2010 o nascimento de Cristo. Cristo, quer dizer, nós comemoramos 2000 anos do nascimento de Cristo.
É.
Né? 2000 anos do nascimento dele. E Cristo, venerado por todo mundo, esse homem simples, veio à Terra cumprir uma missão maior. Mostrou para a humanidade o verdadeiro amor e a necessidade de um entendimento para a boa evolução da espécie humana. Ele cumpriu a sua missão árdua de mostrar ao homem o seu lugar, a sua responsabilidade, o seu caminho de volta à casa do Pai. Em tempos diferentes, outros estiveram aqui, em vários pontos do planeta, uns antes dele e outros depois, mas todos cultuando o ideal de libertar o homem da matéria. Moisés, Maomé, Gandhi, Buda, Confúcio e outros tantos deixaram seu legado à humanidade na busca da paz, do equilíbrio e da razão. Em nossa época, o último grande mestre, Manuel Jacinto Coelho, também fez a sua parte, trazendo do seu mundo, que é também o nosso mundo, a cultura racional, através dos livros Universo em Desencanto, que não só complementa, mas dá sequência a tudo que seus antecessores fizeram. Manuel Jacinto Coelho, ao chegar em nosso mundo, trouxe consigo a luz racional e espalhou por todos os quadrantes da Terra. Porque cada livro, Universo em Desencanto, lido, folheado e estudado, é uma verdadeira fonte de energia, uma verdadeira fonte de luz racional. E vai ativar a célula de razão deformada que ainda está ociosa no homem, o raciocínio. Em tempos que a palavra de rei era soberana, Cristo superou o seu tempo, não permitindo a supremacia de grande sobre o pequeno. Viveu de forma simples, nutrindo valores maiores, os valores do Pai. Por isso, devemos refletir sobre as suas mensagens e seus ensinamentos, que é a sua herança deixada para nós. Então percebemos que ainda estamos muito longe e precisamos muito aprender com ele. Temos que nos, mas para isso nós temos que nos despir de todas as pretensões pessoais. Lembrando que ele falou em parábolas para serem entendidos em tempos futuros. Eu virei como um ladrão. Eu posso bater em sua porta e tu não me receberes. Então, como vamos saber, mestre? Examinai todas as escrituras, que nelas encontrará a verdade. Agora está aí a cultura racional, a solução em forma de sabedoria. Quem estiver esperando ele como homem, certamente não o receberá como cultura. Mas se a forma de conhecê-lo é examinando todas as escrituras, então vamos obedecer esse mestre. Vamos examinar toda a escrituração racional, ou não estamos lhe obedecendo, e sim suprindo as nossas vaidades de querer mostrar que já sabemos tudo, que não precisamos de saber mais nada, aprender mais nada com ninguém, nem com Deus. Pois ele mandou examinar todas. Então vamos examinar, vamos estudar a cultura racional, que você mesmo vai descobrir que nela está a verdade que ele se referia. Verdades não é o que eu digo que é verdade. Não é aquilo que você quer que seja a verdade. A verdade confirma por si mesmo. Está aí o ladrão. Quem for inteligente, receba em sua porta, receba quando bater em sua porta alguém falando da cultura racional, que é uma escrituração. Temos que aprender que cultura racional vem de cima e que em nós está latente um poder imenso, que é o raciocínio, que é de cima, para ser desenvolvido com a energia racional, que vai ligar toda a sua base de origem ao mundo racional, fazendo então a separação do joio e do trigo, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Ou seja, a matéria é da terra, volta para a terra, e o raciocínio é de Deus, volta para Deus. Essa era a colocação que nós não sabíamos, estão aprendendo na cultura racional. Porque o raciocínio, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Um raciocínio supremo. Por isso, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque todos têm raciocínio. porque o raciocínio é uma partícula de Deus, é a alma, é o que sobrevive após a morte. O mundo terra sucumbe, se degenera. O homem desafia cada vez mais a mãe natureza, com suas ciências. O sofrimento, mas o sofrimento é um conselho, e vai agir sobre aqueles que relutam em se ligar à nova fase, à fase racional. O tempo está passando, gente. Já estamos no ano, no finalzinho do ano 2010. E eu gostaria que as comemorações de fim de ano, de hoje para amanhã, e a sequência das nossas festas, fossem compartilhadas com a energia racional. Que nenhum pai ou mãe precisasse procurar seus filhos que estão drogados pelas ruas. Que todas as famílias tivessem unidas como antigamente. Que nenhuma criança morasse na rua. Que Hoffman não tivesse descoberto o primeiro alucinógeno, o LSD. Que não existisse a maconha, a marijuana, a mescalina, a adrenalina, o cracker, o êxtase. E nenhum tipo de drogas para viciar e matar os nossos jovens. Eu gostaria que Van Brou não tivesse descoberto a bomba atômica, que a camada de ozônio não tivesse sendo destruída pela poluição, que os nossos mares não tivessem sendo destruídos pelos petroleiros, não tivessem sendo poluído da forma que está, que as nossas florestas não tivessem sendo devastadas, que não tivesse aquecimento global e que não existisse enchentes, tsunamis, e que não acontecesse tantos acidentes como vemos constantemente. Ao vir aqui para a rádio, vemos uma turma sendo socorrida pelo...
Foi mesmo.
Né?
É um acidente horrível.
É, um acidente muito horrível aqui, um pequeno trajeto nós estamos vindo para cá.
É.
Né? Mas, já que isso tudo está acontecendo, já que tudo isso existe, tudo isso está acontecendo e é uma realidade incontestável, então eu gostaria que todos estivessem examinando, estudando a escrituração racional, em contato com a energia racional, que é o único antídoto capaz de eliminar todos os efeitos dos perigos, de todos os artifícios criados pela cultura do pensamento enfraquecido, a cultura da civilização. Porque a cultura racional desenvolve o raciocínio que está com todo vigor para substituir o pensamento que está enfraquecendo e dá a verdadeira consciência a todos os seres humanos que a estudam. Então, boas festas para todos. Que a festa interior de cada um seja autêntica e feliz e compensadora. A grande festa é aquela onde reina a paz, o entendimento e a verdade. Deus nunca pediu que fizéssemos cultos, e nós sempre fizemos. E agora está pedindo que tenhamos cultura, mas cultura racional. Porque onde aprendemos tudo sobre o universo, sobre nós mesmos e sobre ele, e sobre o mundo racional, que é o mundo eterno. Ele quer nos fazer consciente do erro que cometemos, que não foi contra ele, mas foi contra nós mesmos. Ele é inatingível pela nossa mesquinha ignorância de nossos de meros pensadores. Mas quer nos ensinar que realmente a paz existe. O amor e a fraternidade e a concórdia universal. Não só a falada, mas a real. A grandeza de raciocinar. O pensamento e a imaginação nos trouxe, ou nos tirou, né, do rudimentarismo das cavernas para o conforto da civilização, que são tantos nossos confortos hoje. E o raciocínio vai nos tirar da vida da matéria para a eternidade, o mundo racional. É o que eu desejo para todos os seres humanos nessa data de hoje.
Oh, muito obrigada, Severino. E nós estamos chegando ao final do programa já.
Ah, mas já?
É, porque hoje a gente teria 2 horas, né, Salomão? E já chegou.
Já extrapolou,
então. Já extrapolou, né?
Já extrapolou.
Hein?
2 horas e 11 de gravação.
E, inclusive, o nosso PC aqui não dá para gravar mais porque foi programado por 2 horas. Senão a gente perde a gravação. Nós vamos agradecer muito a presença de Severino e Saraiva, uma honra muito grande para o programa Encontro Racional, Dirce, e a presença de Danides também, uma honra para nós a presença de vocês aqui, e vocês já estão convidados a participar do programa amanhã, que vocês estarão aqui amanhã também, não é verdade?
A honra é nossa, a honra de estarmos aqui. Não é de vocês, é nossa.
Muito obrigada.
Porque nós viemos com todo prazer.
Eu sei disso.
Porque para divulgar a cultura racional, nós vamos muito mais longe que Brasília.
É verdade, eu sei disso. Já deram provas e mais provas sobre isso.
É, e eu também faço minhas palavras do Saraiva e quero dar um feliz ano novo para todos os brasilienses, para todos os brasileiros. Estudante ou não da cultura racional, porque quer queira ou quer não, amanhã todos serão, né? Um abraço e uma boa tarde a todos.
Gente, muito agradecido. Então, nós agradecemos ao Racional Superior, porque nós estamos prestando homenagem ao Racional Superior, ao senhor, ao mestre Manuel Jacinto Coelho, mas a natureza, o próprio Racional Superior é que nos intui, que coloca tudo na cabeça para fazer homenagem para ele mesmo, para ver como a gente não é nada, e sem ele nós não fazemos nada. Muito obrigado ao Racional Superior, muito obrigado aos 3 poderes da natureza, muito agradecida a todos os ouvintes, ao pessoal do Retiro, os estudantes de cultura racional, a todas as pessoas maravilhosas que colaboram aqui com o programa para que ele esteja no ar, nosso muito obrigada. E que as flores brancas, perfumadas do além, abençoem nossas casas nesse dia de festa tão lindo que é o dia 30, o Dia do Sábio. Muito obrigada a Salomão, nosso, meu neto muito querido. E muito agradecida a Manel, que não pôde vir, mas que ficou lá tomando conta da casa. E um abraço para todos vocês e até amanhã com mais Encontro Racional com Severino e Saraiva.
Programa Encontro Racional. Rádio Líder FM 98,1 MHz. Telefone 3434-6883. 3434-6883. Participem. Este programa tem o apoio cultural dos estudantes de cultura racional, como também do Mercado Central do Riacho Fundo 1, na QN7, Conjunto 2, Lote 18. Telefone 3399-7661. 3399-7661. Programa Encontro Racional. Programa Encontro Racional.
A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão.
chegando ao final do nosso programa Encontro Racional. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela para o próximo programa. Lembrando a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 13 às 14 horas, aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz do Recanto das Emas.
Salve Brasil Racional! Salve Brasil Racional!